E hoje recebendo mais uma vez a visita do nosso querido prefeito Mirregiani. E claro, sempre que ele vem aqui, ele compila vários dados, obras em andamento, obras em planejamento, para que a população possa acompanhar de perto todo o trabalho do Executivo. E nós temos aqui hoje alguns assuntos de grande importância para serem abordados com o prefeito Mirregiani. Mi, bom dia. Como sempre, é um prazer tê-lo conosco aqui, viu?
Bom dia, Vitor. Bom dia, Edson. Bom dia a todos da equipe da Primeira FM. Bom dia a todos os amigos itapolitanos. Bom dia especial hoje à população de Nova América. Exatamente. E Itapinas.
Né? Olha só,
a gente vem com grandes notícias aí para todo mundo. Bom dia a você que está trabalhando hoje nesse sábado, né?
Então, claro.
Se a gente diz ontem que sextou, hoje é sábado, mas ainda sábado. Com muito trabalho.
Pois
graças a Deus, com todas as bênçãos. Agradeço a minha equipe ontem, né? Que ontem eu acabei ficando de cama. Ontem que eu tive um resfriado forte, sinusite, umas lenhas do caramba.
Não era influenza, não, né?
Não. Eu não consegui nem ir na prefeitura, mas o Rodolfo estava lá na prefeitura junto com a nossa equipe, todo mundo trabalhando e seguindo em frente com tudo que a gente estava planejado para execução ontem.
Tá certo. Muito bem. E nós temos novidades para Nova América, Mi.
Sim, né? Sem dúvida. Nossa,
inscrições sim. Para casas populares lá em Nova América, para atender, né, a necessidade da população.
É isso aí, Vitor. População de Nova América, o meu carinho, né, a minha gratidão a todos vocês, o meu grande respeito, a paciência que vocês tiveram, porque o que eu e o Rodolfo trabalhamos nesse projeto desse loteamento de casas populares pelo CDHU, né, que é via governo do estado.
Uhum.
Era aquele programa de residencial lá de 2000, da época do Mazinho ainda, eu acho, que depois ninguém mexeu, ficou engavetado, depois não resolveram, e a gente pegou no primeiro mandato, começamos trabalhando e a gente falou, não, nós vamos resolver. As obras, graças a Deus, né, deu tudo certo agora, desde o ano passado para cá. As obras já se iniciaram e essa semana, antes de ontem, o governo de São Paulo soltou a nota do dia 1º de junho até o dia 10 de junho o prazo para inscrição das residências.
Certo. Tá?
Serão 93 unidades em Nova América.
Uhum.
A prefeitura soltou toda a instrução no site da prefeitura. E nós estaremos também com o nosso centro de tecnologia lá de informação, o Infocentro em Nova América,
uhum,
com os horários pré-fixados, disponibilizando o apoio da prefeitura para fazer essas inscrições.
Certo.
Então, o que a gente pede para a população de Nova América? Veja no site da prefeitura, vá até o Infocentro nosso durante toda essa semana para fazer essas inscrições. E eu vou deixar bem tranquila a população de Nova América, porque se você pegar 93 unidades, sendo que nesse primeiro momento, primeira regra é moradores exclusivos do Distrito de Nova América,
certo,
com comprovação de residências de até 5 anos.
Uhum.
Então a gente fica tranquilo, porque eu falo que praticamente todas as famílias que estavam esperando esse loteamento, no sorteio, vão ser contempladas.
Né? Contempladas.
Esse projeto era no início lá atrás com 60 unidades. Depois o governo mudou a estrutura dos loteamentos,
uhum,
e aí conseguiu subir para 93 unidades em Nova América.
Será que esse número de casas atende às necessidades?
Sim,
ou
sim. Não,
ainda
eu acredito
faltando?
Até que depois desse primeiro momento, vai sobrar ainda vagas.
Olha, tá? Que beleza,
pelo,
né?
Pelo que a gente conversa com o pessoal de Nova América. Então, todos terão condições de ser atendidos, para a gente atender o nosso distrito de Nova América, que está sendo bem cuidado. Mandar um abraço lá para o Ricardo, que é o nosso subprefeito, está,
uhum,
fazendo um bom trabalho. Está trabalhando, né?
Certo.
Isso que é importante, né?
Isso.
Então, a gente está muito contente. É um grande investimento, uma grande satisfação nossa de poder resolver esse projeto que estava engavetado antes da gente, e a gente colocar à disposição da população de Nova América. A gente fica muito contente, agradecer, né, ao Marcelo Branco, que é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, que comanda a CDHU. Quem nos ajudou muito nesse projeto agora na reta final foi o Rômulo Ripa, que está subsecretário da pasta, ex-prefeito de Porto Ferreira, um grande amigo meu, que eu fiz amizade no primeiro mandato junto com ele. E é isso que eu falo, né?
As boas amizades trazem bons resultados.
E crédito, né? Credibilidade, porque também, se você não tem credibilidade, ninguém te ajuda.
Exatamente.
Né? E agradecer ao governador Tarcísio, né? Por ter implantado. A meta do Tarcísio é chegar até 200 mil unidades nesse primeiro mandato dentro do Estado. E eu tenho certeza que Nova América veio muito bem nessa ajuda também, dentro desse um percentual pequeno, mas com grande certeza de um grande resultado.
Tá certo.
Um grande presente para a população de Nova América, tão esperado a vida inteira pela população de Nova América, que tanto precisava de um programa de habitação, né? Trazer a segurança para essas famílias, o conforto para essas famílias, né? Delas poderem, em vez de pagar aluguel, vai pagar um valor até menor. Exato. Do que um aluguel dentro de Nova América.
Naquilo que é deles.
Naquilo que é deles. Então, isso é grandioso para uma família dentro do nosso município. Então, do dia 1º agora até o dia 10 de junho, de 1 a 10 de junho, está aberto as inscrições. O Infocentro de Nova América estará à disposição para ajudar a população. No site da prefeitura temos todas as instruções também. Então, nós vamos focar bastante nisso com essa divulgação. Pedi até para a prefeitura fazer a divulgação forte nas duas rádios, para que a gente possa agregar o máximo possível de famílias na adesão desse loteamento.
Mas você vai deslocar alguma equipe para lá também para auxiliar,
sim,
né?
Sim, a prefeitura estará lá no Infocentro.
Porque às vezes as pessoas mais simples, mais humildes, elas têm dificuldade em acessar site, essas coisas, né?
É isso aí.
Então é importante ter uma equipe lá para atender em loco a necessidade da população para fazer a inscrição, né, Vitor?
Exatamente, Vitor. É essa estrutura que nós vamos colocar à disposição da população.
Tá certo.
Lá no Infocentro de Nova América, aí é no horário comercial, né? Tem uma hora de almoço de intervalo, mas nós estaremos nesses dias todos à disposição da população.
Finalmente chegam as casas populares. Nossa. Para o distrito de Nova América.
Finalmente, né? Vai acabar a novela mexicana.
Quantos anos faz que esse assunto vem?
Eu acho que esse projeto entrou na prefeitura em 2013 ou 2014.
Olha só.
Tá? E aí depois toda aquela transição, né, de problemas políticos que nós tivemos. Depois veio o governo de 17 até 20, não conseguiu avançar. E a gente agora resolvendo. É um grande passo.
Tá.
Para falar de loteamento também, vamos falar agora de Tapinas, né? Porque
claro, também, Tapinas também está na mira.
Nova América é o loteamento de letra J e Tapinas é o loteamento de letra I. Porque eu peguei a letra I para guardar de qual que era, por causa que Tapinas tem a letra I no meio, né?
Exatamente.
Então, Tapinas é o seguinte, a liberação desses loteamentos estão atrelados à questão de tratamento de esgoto.
Certo.
Nós fizemos esgoto, o tratamento de esgoto em Nova América, liberou Nova América. E nós estamos já com a obra em andamento do tratamento de esgoto de Tapinas.
Certo.
Eu acho que foi feita a primeira medição até para pagamento, já vai avançar bastante. E eu, graças à amizade, o bom relacionamento que a gente tem, falando com o Marcelo Branco, secretário de Habitação, falei com o Rômulo, falei, me autoriza andar com o projeto do loteamento de Tapinas, enquanto eu estou fazendo a obra
de tratamento
de esgoto, porque é um dinheiro que já está no caixa, nós já temos tranquilidade com relação ao pagamento dessa obra. E assim foi feito. Então, Tapinas agora está indo para a licitação para a execução da obra. E eu estou indo, caminhando paralelamente com a construção do tratamento de esgoto.
Certo.
Provavelmente essa obra do loteamento de Tapinas, o governo coloque para o orçamento do ano que vem. Então agora, dentro desse período, ele faz a licitação, a ordem de serviço vem até o final do ano para execução o ano que vem. tá?
Certo.
Tapina serão 78 unidades.
Certo.
Também atendendo a demanda de Tapinas.
Calculado dentro das necessidades.
Calculado, né? Tudo dentro da demanda que existe. Então a gente fica muito contente e tranquilo, porque nós ainda temos de governo municipal 2 anos e meio. Esse projeto de Tapinas entrando para licitação agora, vem para execução ou final desse ano ou janeiro e fevereiro. É um ano e 3 meses de execução. Em 2028, com certeza, será entregue esse loteamento de Tapinas. Também um outro compromisso que a gente assumiu com a população de Tapinas, né? Que eu sempre fui muito questionado, até por político que falou que nunca ia sair, que não ia dar certo, mas a gente continuou trabalhando. O tratamento de esgoto de Tapinas está sendo feito agora, a primeira medição de obra. É, já está aí com um percentual de adiantamento de obra.
Uhum.
Eu acho que é uma obra para 5 ou 6 meses de execução ainda. Então, a gente chega até o final do ano, ou janeiro e fevereiro do ano que vem, entregando o tratamento de esgoto de Tapinas. Ali é um investimento na ordem de quase 4, vai passar um pouquinho de 4 milhões. Tá? Um grande resultado para todos nós. Também saiu a licitação daquelas 4 ruas que formam, que estavam faltando para aquele desvio que a gente conseguiu na lateral do setor leste do distrito.
Sim.
É, o desvio eu tinha conseguido com o governador Rodrigo Garcia através do Marco Vignoli, no programa Nossa Rua. A gente entrou com metade do valor e o governo de São Paulo deu a outra metade. Só que tinha ficado 4 ruas para interligar. Agora o Arnaldo Jardim e o Marco Vignoli, atendendo o meu pedido, liberou mais 400 mil para a gente fazer essas 4 ruas. E a prefeitura, eu dei autorização, porque uma dessas ruas ela é pista dupla.
Uhum.
E aí eu falei, vai seguir pista dupla sim até o final. Não vou cometer os erros que Itápolis cometeu aqui na cidade no passado.
Exato.
Vai fazer pista simples ou vai fazer pista dupla? Vai fazer pista dupla. Ah, para fazer pista dupla vai precisar de uma contrapartida da prefeitura. Eu falei, quanto é? 170 mil para fazer as canaletas, fazer duto, fazer todo o escoamento. Eu falei, pode fazer. Então ela vai para quase 600 mil essa obra. A gente vai colocar aí 170, 180 mil de contrapartida para fazer um serviço bem feito.
Certo.
Então, Tapinas sendo atendido também, tudo que eu combinei e que eu assumi de compromisso, junto com o Rodolfo,
tá
junto
cumprido
com a nossa equipe. Quando eu falo o nosso governo, né? É muito importante a gente frisar isso, porque ninguém faz nada sozinho.
Exato.
Tudo que nós combinamos para Tapinas e Nova América, a gente está avançando e cumprindo. E Tapinas está na fase final já da determinação da empresa para começar a construção do arco, onde nós vamos colocar o sino de Tapinas, que está lá guardado na casa do Caritá.
Uhum.
Muito bem guardado nas mãos dele.
Tá
então,
certo.
De habitação é isso para os dois distritos. As 2 unidades de 50 casas cada um em Itápolis, uma no Garieri Renesto, outra no Novo Oriente, aí já é o programa Minha Casa Minha Vida, governo federal.
Certo.
Uma já teve a licitação, foi a Tufik Giansante de Bitinga que ganhou. Ela está aguardando a autorização da Grapoab para iniciar a obra. E a outra está indo para a licitação. Eu acredito que ainda esse mês ou na primeira quinzena de julho aconteça a licitação. No total, nós vamos chegar até o ano que vem com esses convênios na ordem de 270 unidades, pegando Nova América, Tapinas e mais essas 100 unidades que a gente tem aqui na cidade.
Bairros.
Também um compromisso com a população nossa de Itápolis, de trazer também unidades residenciais para Itápolis, para atender a nossa demanda, né? É mais uma grande conquista.
Tá certo.
Pra
Novo
falar
Oriente,
de,
Novo Oriente, qual outro?
Novo Oriente e Garieri Renesto.
Garieri Renesto.
Para falar de Garieri Renesto, a construção da nossa UBS ali naquele bairro,
uhum,
que foi uma verba do... foi conseguido através da verba do Baleia Ross,
uhum,
um grande parceiro que está ajudando a gente bastante. Aliás, os dois loteamentos de Itápolis também foi intermediado pelo Baleia Ross. A nossa UBS já está na fase final já de cobertura e vão partir para o acabamento. acho que mais uns 3, 4 meses a gente finaliza essa obra.
Já entrega.
Para entregar a UBS, para atender ali o Jardim do Sol, Gariari Ernesto, toda aquela região nossa.
Certo.
Então a gente ficou muito contente com isso.
Maravilha, são conquistas e mais conquistas, né, que o poder público vem conseguindo.
Um assunto muito importante que eu queria, Vitor, falar para a população de Itápolis e para dar uma acalmada na população, né? Tá tendo um movimento muito forte político nas câmaras de vereadores da nossa região, com relação aos municípios e com relação aos prefeitos e municípios que fizeram adesão ao programa Universaliza São Paulo, que nada mais é do que a regionalização do sistema de tratamento de água e esgoto, com possíveis análises e investimentos de parceria pública-privada. Na verdade, na prática é, se você não tem um sistema de água e esgoto rentável e você não está executando obra, não cumprindo o plano municipal de saneamento, você tem a oportunidade de encaminhar para a privatização do sistema.
Certo.
O programa foi criado, acho que há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, em 2023. Eu não aderi ao sistema, e aqui o meu agradecimento e apoio à população de Itápolis. Por quê? Porque quando a gente fez o reequilíbrio das tarifas do SAI de Itápolis, que a gente tinha uma autarquia, nós tínhamos uma instituição com
deficitária.
Deficitária, né? Um débito anual na casa de R$1 milhão, com o projeto de reequilíbrio da tarifa, a gente passou a ter lucro.
Exatamente.
Para poder investir em obras e aí cumprir o nosso plano municipal de saneamento, que tem prazo até 2033 para serem cumprido.
Melhorando o serviço à nossa população.
Eu sofri um desgaste político absurdo, mas é isso aí, para mim é normal, porque eu estava olhando para o futuro
certo.
E salvar o SAI. Como nós fizemos com a Santa Casa, né, a minha intenção era salvar o SAI. A gente fez esse reequilíbrio, a população no primeiro momento questionou bastante, mas entendeu, porque logo em seguida nós começamos a fazer obras
certo.
E melhoria no sistema. Entre elas, nós já reformamos o emissário da rua Opala até a ponte Atílio Malosso. Nós reformamos a usina elevatória de esgoto, que bombeava 40 mil litros por hora, agora tem 2 bombas bombeando 200 mil litros por hora.
Olha a diferença,
tudo automatizado,
hein?
Agora, que antes ia assim, restante de resíduo acabava indo para o rio, hoje não vai mais.
Certo.
Nós estamos formando a nossa lagoa de tratamento de esgoto ali no Malosso, que foi construída em 98, nunca havia passado por nenhuma reforma. Nós estamos com os tubos comprados, listo para início da troca do emissário ali do... Eu lembro que era muito cobrado pela população do Dona Bela, e a gente vai atender o pedido dos moradores de Dona Bela, que o emissário de esgoto lá, o cano é muito, o diâmetro é muito estreito, nós vamos ampliar, projetando, fazer um grande trabalho. Só ali são mais de 1.200 metros de emissários que serão trocados.
Certo.
Nós fizemos nós terminamos, né, a obra do reservatório novo lá para o Jardim 2000. Nós fizemos um novo reservatório aqui no Primavera para atender o bairro do Portal.
Certo.
Aliás, os dois projetos iguais, iguaizinhos. Eu fiz questão de fazer os dois projetos iguais. É um fornecimento de 500 mil litros por hora ali. E nós reformamos o poço de Nova América. Nós tínhamos um poço em Nova América também que dava problema, a gente fez. Entre outras obras que nós estamos fazendo, estamos reformando todos os nossos poços, tudo com recurso próprio. E o poço que está em reforma nesse momento é o poço do Primavera.
Certo.
Tá? Ali perto do Gaúcho.
Isso.
Com isso tudo, eu não fiz a adesão ao Universaliza. Então, o que eu quero dizer para a população? Todas essas notícias aí de briga, de privatização, de SAI, de sistema de água e esgoto, e em Itápolis nós não teremos isso graças ao posicionamento que nós tivemos há 2 anos atrás.
De não aderir,
de fazer os investimentos, fizemos o reequilíbrio da tarifa e estamos fazendo obra. Os três requisitos necessários para manutenção não estar no Universaliza é tratamento de água 99%, tratamento de esgoto 98% e o plano de perdas abaixo de 26%.
Uhum.
Os três Itápolis hoje está mantendo.
Certo.
E só tem 16% das cidades do estado de São Paulo dentro desse índice.
Só. 16%?
16% dos municípios paulistas. Nós temos 600.
São mais de
são 645 municípios.
645.
Só 16% disso está em ordem. Itápolis está dentro hoje.
Olha aqui.
Tá?
Isso é uma notícia importante.
É uma notícia absurdamente positiva, porque a gente tinha só nota C no IGM com relação ao meio ambiente.
Uhum.
Nós já subimos para nota B, e a hora que tiver pronto o tratamento de esgoto de Itapinas, nós vamos tirar um B+. Vocês podem ter certeza disso. E, aliás, aí vai ser a primeira cidade a tirar nota B+ no tratamento de água e esgoto municipal. Então a gente fica muito contente com a decisão que a gente tomou lá atrás, tranquilizamos a população nesse momento, e eu dou a minha palavra que até 31 de dezembro de 2028, que é o último dia do meu mandato, nós não vamos ouvir falar de privatização de água e esgoto, como muitos políticos de Itápolis queriam.
Aliás, esse problema já foi aventado há algum tempo atrás.
Sim. E essa é uma atuação muito forte, né, de estratégia, né? Claro, a gente tem que respeitar, mas é uma estratégia muito forte do partido, do próprio governador do Partido Republicano. Nós não vamos aderir isso aqui em Itápolis, graças a esse apoio que a população deu, apostando positivamente na decisão que a gente tomou de fazer esse reequilíbrio e fazer esses investimentos. Então, hoje o SAI de Itápolis, ele é rentável. E esse lucro operacional, nós estamos investindo em obra.
Exatamente.
Então, esse assunto de burbulho político na região vai subir mais a temperatura ainda, porque tem mais cidades envolvidas em tudo isso. Vocês fiquem tranquilos que Itápolis não vai passar por tudo isso que a gente está vendo aí, que tá bem feio, né? A gente vê caso de Araraquara, São Carlos, Fernandópolis, Votuporanga, outras cidades menores da nossa região que fizeram adesão também, já prefeitos já estão, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, eu não aderi. Né? Aí o prefeito falou, você conseguiu enxergar um negócio que a gente não viu. Eu falei, não, mas é porque eu fiz a lição de casa, apanhei, né, um pouquinho, e aí corre um risco, né, porque quando o prefeito é político... Eu gosto de falar disso porque a gente tem coragem para fazer as coisas diferentes dentro do município.
Certo.
Sim. Quando o prefeito é político, que ele tem que tomar uma decisão, e aí ele escuta, prefeito, isso aí é uma medida impopular, isso aí você vai perder voto.
Uhum.
E eu escutei isso, quando eu falei que eu ia reequilibrar a tarifa do SAI, falou, você está louco? Você vai subir 44% agora, às vésperas da eleição? Eu falei, vou. Eu estou fazendo gestão, eu vou salvar o SAI da falência e não estou preocupado se eu vou perder voto. Entendeu? Então a gente tomou essa decisão certa, seguimos o caminho correto e hoje o nosso SAI também, assim como nós fizemos com a Santa Casa, o nosso SAI está salvo da falência.
Maravilha. Falando em Santa Casa, como é que estão indo os trabalhos?
Vamos lá, que nós temos notícia boa também, né? Por falar de salvar da falência, falando de Santa Casa, um trabalho meu e do Rodolfo que nós tivemos em Brasília semana passada, aliás, foi eu, o Rodolfo, foi o Pedro e foi também o Dexter, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, através do Marco Scher, que hoje é o gestor da Santa Casa, que é o gestor lá de Fernandópolis. Nós tivemos um contato com uma deputada federal, a Juliana Cardoso, do PT, Partido dos Trabalhadores. Sim, senhora. Tá?
Certo.
Nós não temos problema de partido aqui. Nós olhamos para a população de Itápolis.
Certo.
Né? Ela está destinando para nós, eu recebi a mensagem dela ontem, através dela mandou para mim, mandou para o Marco Scher. parabenizando, agradecendo a visita que nós tivemos lá com ela, tudo. Ela está mandando para nós 4 milhões de recursos.
Olha!
Sendo 2 milhões para a nossa Santa Casa,
uhum,
e 2 milhões para a nossa atenção básica. É espetacular nesse momento, né? Nessa
claro,
altura do campeonato. Eu até liguei para o Marcos, falei: Marcos, obrigado pela indicação. Porque quem tem amizade mais com ela é o Marcos.
Certo.
Mais uma vez, o relacionamento nosso de amizade na política, por ser bom,
tá,
nós temos credibilidade, está vindo esse empenho de 4 milhões. Imediatamente ontem eu chamei a Rafaela por telefone, falei para ela: prepara tudo que você tem de demanda reprimida, consultas, exames, cirurgias. Então a gente já está fazendo um pacote de R$800 mil para cirurgias.
Certo.
Né? Agora vai entrar mais esse dinheiro, nós vamos pegar de novo e zerar a fila de tudo que a gente tem. Vai ser uma outra grande realização nos próximos 6, 8, 10 meses de execução dessa verba, para a gente zerar a nossa fila. Ninguém está fazendo isso na região. Eu falo que foi mais uma bênção que o nosso governo teve. E agradecer aqui a deputada Juliana Cardoso do PT por essa confiança na gente, através do Marco Scher, que é o gestor de Fernandópolis. Os outros 2 milhões vai para a nossa Santa Casa de custeio interno, né? Então eu fico muito tranquilo com relação a essa fase de transição que a Santa Casa está passando. Algumas coisas podem não ter evoluído tanto, outras evoluíram mais,
certo,
mas eu olhando a estratégia de negócio deles, me dá a convicção que quando a gente tomou a decisão de sair da intervenção, era necessário para poder a Santa Casa dar o salto de estrutura, de estratégia de negócios, que nós não teríamos condição de fazer.
Certo.
Então agora está indo. Então a gente, mais esse bom anúncio aí, mais 4 milhões para a saúde. É um pacotão hoje, viu, Vitor?
Não,
hoje é um pacotão.
Dá pra sentir
aqui
mesmo.
Aqui nós estamos igual o Palmeiras no Maracanã com o Flamengo. É um atrás do outro, entendeu?
Olha,
é um pacotão de gols, aqui é um pacotão de verbas. Outra situação importantíssima essa semana, ontem, antes de ontem, né? Ontem eu não fui trabalhar, ontem eu fiquei de cama. Peço desculpa a todo mundo aí, mas a minha equipe, o Rodolfo, para largar ele de prefeito, lá que o Rodolfo toca.
Toca, ele está por dentro da administração.
Vai melhor que eu, né?
Já teve só para fazer um adendo aqui, Omi, já teve época em que o prefeito dizia para o vice: fique em casa e eu vou. No final do mês você só vai no banco conferir o seu salário,
seu
salário, né? Aqui, atualmente, é diferente. E eu digo isso porque eu acompanho, a gente está mais próximo. Aqui, nós temos dois prefeitos.
Exato.
Vocês sabiam?
Exato.
Nós temos o Mi e temos o Rodolfo. Por quê? Porque o Rodolfo acompanha o Mi em todos os negócios administrativos envolvendo o Poder Executivo.
Exato.
Então é uma pessoa que está preparada. Se amanhã o Mi precisa tirar uma eventual licença por algum motivo, espero que não ocorra isso.
Vou pescar em setembro.
O Rodolfo,
semana fora,
o Rodolfo assume a rédea e vai continuar do mesmo jeito, executando, cuidando, fazendo, sim, tudo isso aí.
Como foi que aconteceu ontem?
Exato.
Eu falei: ó, fica aí, coordena, porque eu tive um problema sério ontem de gripe, sinusite, sinusite é herança,
uhum,
de lá de trás, enfim. E a gente confia muito. Desde 2021, desde a campanha, né, de 2020, eu falei: nós vamos ter dois prefeitos.
Exatamente.
Quando a gente ganhou a eleição, ele falou: e eu? Eu falei: você vem trabalhar junto com a administração. Você vai trabalhar, sim, não vai ficar em casa, não, como você acabou.
Teve casos assim.
Então, faz jus ao salário que recebe,
certo,
trabalha mesmo, toma decisão, e decisão tomada dele está tomado, né? A gente discute tudo, mas ele falou: vou fazer isso. Tá ok, pode fazer.
Tá, então, certo.
Dá apoio. Eu não tenho medo, né? Porque o que acontece na política, né? Os prefeitos têm medo de tomar rasteira dos vice, tem medo que o vice cresce nas costas dele, tem medo que o vice vai tomar o lugar dele. Para com isso, eu não tenho medo disso, não. Aliás, eu não tenho medo de ninguém dentro da política com relação ao meu cargo.
Tá,
né?
Certo.
Porque eu estou de prefeito. Eu não sou o prefeito eterno da cidade. Eu vou terminar meu mandato em dezembro de 28. Estou no meu limite, estou trabalhando, eu estou focado 24 horas prefeitura, né? Tem uns 4, 5 secretários aí que não querem nem olhar mais para minha cara, de tanto que eu estou cobrando eles. Né? Mas é isso, eu me propus a fazer, claro, esse trabalho. Claro. E eu tenho que trazer o Rodolfo junto para quebrar essa questão política do município que o vice nunca trabalhou.
Exatamente.
E aí o Rodolfo vem desempenhando muito bem isso. E como você disse, está preparado. Sabe os assuntos que tem. Então a gente fica muito contente. A notícia boa que a gente recebeu, eu e o Rodolfo, também resultado de um trabalho de credibilidade absurda, de uma amizade gigantesca, né? É, quinta-feira, o Marcos Mantuanelli, superintendente do DR Araraquara, entrou em contato por telefone comigo e deu a notícia que até terça-feira agora nós vamos receber o e-mail do DR São Paulo para iniciar as tratativas de documentação para fazer a licitação que o governo vai fazer do recapeamento da estrada que dá acesso ao bairro do Quadro.
Tá certo.
Saindo aqui do Gaúcho.
Isso.
E vão embora pro Quadro. São 22 quilômetros. O Coronel Codelo, que é o superintendente DR São Paulo, atendendo a um pedido meu, feito lá atrás. É, também nesse pedido estava presente o Marco Vignoli, estava presente o Itamar Borges. Então você junta as forças políticas.
Exatamente.
E você vai mostrando as necessidades da tua cidade.
E eles vão trabalhando.
Então a gente ganhou esse recapeamento, a gente inicia agora as tratativas documentais para a gente também recapear a estrada do Quadro.
Olha, de ponta a ponta.
De ponta a ponta. São 22 quilômetros.
Olha que maravilha.
É, a gente estava fazendo uma conta aqui antes de entrar no ar, né? Eu falei, é a décima estrada rural, vicinal, que nós estamos recapeando e ou pavimentando, que foi o caso do Santo Antônio.
Certo.
Só para a gente lembrar, foi a Covise até a Estela Doro, recapeado. Depois eu consegui, com o Marco Vignoli e o Rodrigo Garcia, o recapeamento da estrada que dá acesso a Tapinas. Agora que está em final de execução, Tapinas, São João, Antas, até na SP-333.
Certo.
Leiteiro, Lenheiro, aquele trecho no fundo do Quadro lá. Ah, tem um trecho entre São Lourenço do Turvo, bairro do Quadro, Itápolis, e aí entra em Tabatinga.
Certo.
Ali foi uma conquista, eu, o Eduardo, que nós pedimos na época para o Rodrigo Garcia. Teodolinda Benalha aqui, Adalto Grespe e a estrada do Santo Antônio.
Olha só.
Entendeu? Agora está vindo a estrada do Quadro. São 11. Porque foi autorizado também, a semana que vem, ou daqui uns 10 dias, a empresa está aqui, é 11, gente. É, esse número é fantástico. Nada de número 10, não. É 11. O 11 é muito melhor. 11, Atílio Malosso. Atílio Malosso está autorizado também, a empresa. O Marco Mantuanelli falou para mim, ele falou, ó, atrasou um pouquinho, mas a empresa já está se organizando nos próximos dias de estar em etapas para iniciar a obra. 11 vicinais recapeadas e ou pavimentadas.
Certo.
É um marco histórico, porque a gente estava com 72 quilômetros até agora. Agora entra do Quadro com mais 22 quilômetros, vai para 94 quilômetros de estradas vicinais recapeadas em um mandato, né? 5 anos e meio.
Certo.
Um mandato e mais um ano e meio de mandato.
Certo. O que é um número considerável,
não,
né?
Ninguém tem. Ninguém, nem na região. Nem na região. É. Os resultados que a gente está tendo, nem na região. Por falar de investimentos no município, a gente tinha passado de 202 milhões até a semana passada. Agora tem mais esses investimentos todos que estão aqui. Com certeza nós vamos bater a casa de 220 milhões até julho desse ano.
Olha,
investimentos
só.
Desde o início do mandato.
É dinheiro, hein?
É muito trabalho também, viu?
Muito Victor? Trabalho e muito dinheiro também.
Então a gente fica muito contente com esses resultados. Das outras atualizações, a reforma do SAMU, a construção do prédio do SAMU, que será ali no, na área da garagem, ali ao lado do Corpo de Bombeiro.
Uhum.
Nós estamos construindo, começando a obra agora, será um prédio próprio, SAMU, já começou a obra. E nós também ganhamos uma ambulância nova do SAMU essa semana. A Rafaela me avisou ontem, ela já está entrando com toda a documentação.
Certo.
Também foi fruto da nossa viagem a Brasília, e nós fomos também visitar ministérios, falamos com o Baleia, e ele falou, preciso resolver isso, resolver isso. Ele falou, não, eu vou te ajudar, vou colocar minha equipe aqui para liberar todos esses convênios para você. E o convênio do Baleia Rossi para duplicação da Ettore Venturini,
uhum,
tá? Está na fase de empenho, já vai ordenar o pagamento para a gente fazer a licitação e iniciar a obra também. Então,
tá certo.
Rapaz, tem obra, hein? Meu Deus do céu.
Não,
vamos lá,
gente...
deixa eu atualizar uma notícia. Isso aqui
pode.
Não é tão boa, né? Porque nós estamos muito apreensivos com essa obra, mas a gente está avançando diante das dificuldades. A obra do Major,
uhum,
mais uma semana de trabalho, ajustes de documentação. A prefeitura contratou até um perito essa semana para ele dar um laudo de tudo que foi feito de modificação de projeto, porque o SP Águas, cada vez que a gente vai lá para solicitar a outorga para, uhum, dar o início da obra, eles inventam, né, eles fazem uma solução, pede uma resolução diferente. Então, nós estamos indo toda hora, estamos arrumando, nós vamos vencer na canseira. Tá? Já eu acho que a gente vai ter essa autorização para iniciar a obra do Major, que é a obra mais difícil do município de Itápolis nos últimos 50 anos.
Exatamente.
É uma obra mais difícil do que a construção da Tarquínio Belantani.
Certo.
Pela complexidade que envolve a questão ambiental ali. Mas vai sair, vai dar certo, quero tranquilizar a população nossa. Vai dar muito certo isso. A licitação da reforma do CEL, Centro Especializado em Odontologia, ali na esquina da nossa praça,
uhum,
ela vai acontecer na primeira semana de julho. Nós também vamos reformar esse prédio. Aqui o meu agradecimento aos vereadores que deram emendas impositivas para a gente fazer essa obra.
Certo.
Nosso muito obrigado. Acho que é o Mazinho, o Boi, o Murilo, o João Pirola. Eu não sei se tem o Tomé também no meio, ou é o João Pirola só. Vocês me perdoem que eu esqueci o nome de todo mundo aqui, mas depois, numa outra hora, eu falo e agradeço de novo a esses vereadores.
Tá certo.
E esses mesmos vereadores também colaboraram com uma emenda impositiva para a reforma do Centro Cultural. E essa licitação deve acontecer no mês de julho, tá?
Uhum.
Acho que está marcada para julho, do Centro Cultural. Então aquele eixo nosso ali central vai ganhar essa reforma desses prédios. Está faltando o Castelinho, nós vamos mexer nele provavelmente o ano que vem.
Certo.
Porque a obra do Major está pressionando a gente bastante, então está consumindo energia nossa. A obra do Major, para você ter uma ideia, ela, no final ela vai passar de 7 milhões. E esses 7 milhões eu tenho do governo do estado, 3.385.000.
Nossa, vai ter uma contrapartida elevada, da prefeitura do município, né, amigo?
Eu assumo o risco mesmo, né? Eu falei, nós vamos fazer. Mas precisa de dinheiro de contrapartida. Nós vamos fazer. Eu vou buscar essas verbas. Deus vai abençoar nós e nós,
claro,
vamos fazer. E é isso que vai acontecer. E eu não penso em um milímetro de negativismo. Nós vamos fazer. Essa é a energia que eu mando para essa obra, que nós vamos fazer. E ela vai acontecer. Deus vai abençoar e nós vamos fazer.
E essa energia está valendo para todas as obras já executadas e aquelas que estão para serem executadas.
Mas é graças ao apoio da população também. Porque se você tem uma população que não te entende, se você tem uma população que ela não tem o conhecimento de tudo que você está fazendo, se você tem uma população que ela fica atrapalhando, né, te cobrando, e aí atrapalha. Atrapalha porque eu passei 4 meses desse primeiro ano, desse ano agora,
uhum,
de janeiro até agora, finalzinho de abril, sendo muito atacado, inclusive por algum vereador, tudo, mas está tudo certo, só que atrapalha, porque você fica,
claro,
sendo minado, né? E se eu não tenho uma força mental muito boa você acaba desviando um pouquinho, ficando atento às coisas paralelas, e aí as coisas que tem que ser focado acaba não acontecendo.
Exatamente.
Mas já passou, foi o caso da praça Ayrton Senna, né?
Uhum.
Meteram a boca, xingaram eu para todo mundo. Aí a praça fica pronta, nossa, é, realmente ficou bonito, olha que bacana. Poxa, né, eu falo, caramba, né? É, a festa do peão, fizemos a festa do peão, contratamos dois shows, investimos 900 mil na festa do peão. É, senão não sai a festa do peão. A festa do peão, para fazer uma festa do peão do padrão de Itápolis, é, que tem hoje, é de 2 milhões, 2 milhões e meio. Rebentaram comigo dentro da política, rebentaram comigo no Facebook, depois de executada a festa do peão. É, nós temos que agradecer mesmo, parabéns, ficou muito bonito, parabéns, uma festa que levou o nome de Itápolis. Por que, que não ajudou antes, né?
É isso
que
eu falo.
Passa 3 meses arrebentando, xingando você de idiota, de
prefeito,
de porcaria,
né?
de porcaria, de não sei o quê, de não sei o quê. Aí quando está entregue a obra, é, ficou bonito mesmo. Ah, vá plantar batata, né? Mas tá bom, eu acho que está indo bem, graças a Deus. É isso que eu queria atualizar. Principalmente, loteamento de Nova América, de 1º a 10 de junho, inscrição, nós vamos dar apoio para a população. A questão do Universaliza São Paulo, podem ficar tranquilo.
Itápolis, assunto superado.
Assunto superado. Itápolis não vai ter a confusão que vocês estão vendo na região, porque eu não aderi ao programa Universaliza. Nosso site está dando...
Mais uma vez, conseguiu antever as consequências drásticas que a adesão poderia trazer, né?
Mais uma vez, Deus conseguiu iluminar nós para a gente trabalhar focado na população.
Tá certo.
Porque se eu fosse focar nos grupos políticos, eu teria deixado o SAI sendo sucateado como estava sendo, e já teríamos até privatizado o SAI. Tá bom? Tá mandado o recado para quem quer ouvir aí, que essa é a verdade.
É.
Se eu não tivesse batido no peito, peitado todo mundo para salvar o SAI, Itápolis hoje estava sendo encaminhado para a privatização do SAI. Tá? Então, mais uma vez, Deus abençoou a gente e a população veio junto.
Pode acreditar que
nós estamos fazendo um trabalho muito sério.
Colocar como adendo, desculpa interrompê-lo, que em tempos remotos, já passado um bom tempo, aventou-se a possibilidade da privatização do SAI. E foi um choque para a população, porque a gente sabia que o preço, o custo da água, o custo do trabalho feito pelo SAI era X. Só que se passasse para privatização, passasse para uma empresa, a coisa ia azedar. Vamos usar esse termo. Né? Aí ficou quieto, Quer dizer, aí vem você, fez aquele reajuste necessário para tirar o SAI da situação deficitária, né? Porque é uma empresa que estava dando prejuízo.
Sim.
Né? Então, já se acomodou, a população já acostumou e a coisa vai continuar como está.
E a tarifa nossa continua sendo a mais barata da região. Nós fizemos o reequilíbrio e ela continua ainda muito melhor do que as outras cidades.
É um detalhe importante,
viu? 10 metros cúbicos nosso, que é o ponto de partida, acho que é R$ 32,84, algo parecido. Privatizado ou Sabesp, nas outras cidades, parte de 68 para cima.
Uhum. Olha lá.
É o dobro.
É o dobro.
É o dobro. Né? Então, fiquem tranquilos, eu não vou ceder nessa minha convicção, dessa gestão que nós temos junto ao SAI, e é o que eu falei, dou a minha palavra, até dezembro de 2028, 31 de dezembro de 28, que é o último dia meu de mandato, eu vou segurar isso aí, vou seguir firme, não vai ter gracinha, não vai ter jogada política com o nosso sistema de água e esgoto, vocês podem ter certeza. A outra grande notícia... E essa aqui eu acho que a gente tem que elogiar demais a participação. Antes de ontem, à tarde, 4 horas da tarde, eu me reuni, eu pedi uma reunião com a Câmara de Vereadores.
Certo.
Com todos os vereadores. Estiveram presentes o Mazinho, João Pirola, o Boi, treinador Antônio Carlos, Murilo Rossi, o David, presidente. O Tomé estava viajando e o Guilherme Hernandes não participou e o Marinho não participou. Governador Tarcísio de Freitas, ele soltou uma linha de crédito para os municípios para atender, né, graças à intervenção de escutar a gente falar, né?
Uhum.
E aí, quando vem as conversas, eu falo assim, ó, para salvar a situação dos municípios nesse momento é saúde fundo a fundo, que é um dinheiro que você manda rápido e a gente consegue atuar. Ou recapeamento de ruas, que é o que nós estamos precisando. Só que ele pegou e soltou uma linha de crédito dentro do Desenvolve São Paulo para atender todo mundo.
Certo.
Para ter uma ideia, Bauru fechou ontem na ordem de 100 milhões para recapeamento. E eu propus, através de um levantamento que a gente fez pela engenharia, na terça-feira à tarde, depois eu fiquei na terça-feira das 5h30 até 9h30 da noite andando pela cidade conferindo, peguei na quarta das 6h30 da manhã até as 9h da manhã reconferindo também. Nós propusemos uma linha de crédito de 11 milhões,
uhum,
explicado aos vereadores, a esses vereadores na reunião, para a gente poder recapear aproximadamente, eu acho que a gente vai conseguir atingir aí uns 330, 350 quarteirões, incluindo 32 quarteirões em Tapinas e 17 quarteirões em Nova América.
Certo.
Os distritos ficarão zerados e a cidade praticamente vem zerada, tá? É um financiamento que a gente vai pagar em torno aí, pela taxa de juros que foi colocada, eu acredito que uns 240 por mês. E também tranquilizei os vereadores com relação a isso, que as nossas contas estão em dia. Eu tenho um financiamento da estrada do Santo Antônio, que nós começamos a pagar 280 mil e hoje paga-se 221,
certo,
que é decrescente.
Certo.
O outro financiamento que eu tenho é 92 mil reais junto à CPFL naquela quitação da dívida da Santa Casa, dos 5 milhões e meio que tinha.
Certo.
Esse financiamento termina agora em agosto. Então nós não vamos ter financiamento pesado pela frente, e falar em na ordem de 250 mil chega a 0,10% do nosso orçamento. 0,10%. Orçamento de 250 milhões, você vai pagar 250 mil, 0,10%.
Certo.
Não dá nem a décima parte de 1%, né? Precisa explicar devagarzinho para as pessoas,
exatamente,
não confundirem. Né?
Exatamente.
Para nós a linha de raciocínio é muito rápida, mas a gente tem que ser mais lento nesse
momento. Suave, né?
Pra houve uma reunião com os vereadores, houve um entendimento, maioria desses vereadores, eu diria que total desses vereadores, que será muito bom para o município, porque nós vamos pegar todas as ruas que estão pendentes. Eu posso dizer aqui, se tivesse tempo, eu falaria todas elas, porque eu tenho elas até na cabeça, de tanto que eu estudei esse mapa, né? Todas as ruas que nós estamos tendo problemas com tapa-buraco, etc., estão incluídas nesse pacote de 330, 350 quarteirões.
Para pavimentação.
Recapeamento.
Recapeamento
das ruas.
Recapeamento. Tá? Eu errei o termo aqui.
Acho que a audiência pública vai acontecer quarta-feira, e eu pedi para o presidente, para o David, para colocar para votação, porque ele tem um valor autorizado. Quem chegar primeiro pega, e se chegar muito depois, você vai pedir 11, ele vai falar, eu só tenho 2, só tenho 3.
Né? Tá certo.
E outra certeza também, que será somente recapeamento. Não vai ter pavimentação nesse valor. Que lá no passado a gente tinha entrado com 10 milhões para recapeamento, uhum, nessa linha, e aí o governo mudou a regra em cima da hora, passou para pavimentação, mas Deus também abençoou que nós pegamos e pavimentamos a estrada do Santo Antônio.
Certo.
Valeu a pena. Agora nós vamos partir para liberar todas as nossas ruas. Também em contrapartida, assumi com eles que a gente coloca no orçamento para o ano que vem, coloca no orçamento agora agosto, setembro, para execução o ano que vem, para a gente reconstruir 520 sarjetões na nossa cidade, que está precisando, para a gente poder chegar com esse asfalto novo e deixar tudo zerado.
Certo.
Tudo zerado. é um presente que a gente tem que dar para a nossa população, tá? É um presente que a gente tem que dar com muito orgulho, visando a segurança da nossa população, o conforto do dia a dia, da sua ida ao supermercado, da sua ida aos bancos, da sua ida ao seu trabalho, né? Principalmente ao seu trabalho, porque eu odeio, eu não gosto de ver rua com buraco, eu fico chateado e isso estava me incomodando muito. Quando surgiu essa oportunidade, eu falei, agora nós vamos zerar etapas, nós vamos botar asfalto novo em todas as ruas. E os vereadores, eu peço, deixar aqui o pedido meu, eu não tenho costume de pedir, mas hoje eu preciso pedir. Pedir com muito carinho a todos os vereadores, inclusive ao Marinho, ao Guilherme Hernandes, que não puderam estar presente, o Tomé estava viajando também, que vamos aprovar esse projeto, vamos fazer isso e dar esse presente para a nossa população.
Claro.
Até porque vai ajudar bastante, porque o que eles também são cobrados na rua, quando a população cruza com eles, eles até mais do que a gente, né? Porque o vereador está sempre na linha de frente.
Exato.
É com ele que a população fala primeiro. E aí nós vamos poder dar essa segurança para a nossa população. Grandes ruas da nossa cidade que estão em situação bem ruim serão recapeadas de ponta a ponta.
Você acredita que atinge 100% com mais esse investimento?
Olha, vai chegar bem próximo de 98%, 99% de todas as ruas.
Praticamente.
Porque, né? Até agora a gente recapeou 587. Nós temos uns 40, 50 quarteirões em licitação, que vai chegar aí a 640, 650 no total. Com mais 350 quarteirões agora dessa linha de crédito de 11 milhões, nós vamos bater 1.000 quarteirões recapeados em 2 mandatos.
Certo.
É, e eu ainda tenho mais 2 anos ainda, que ainda depois eu fico...
Claro.
Depois, quando trocar o governo agora, a partir de outubro, novembro, se já for para... que for definido já de primeiro turno, eu já vou de novo atrás de verba. Eu não paro, não, eu ando. Todo mundo sabe aí que eu ando mesmo, eu vou atrás.
E você tem conseguido boas verbas,
graças,
né?
A Deus.
Eu sei.
Então nós vamos bater a marca de 1.000 quarteirões em 2 mandatos.
Maravilha. É,
o Mazinho ficou 6 anos na prefeitura, o Darcio me disse que eles tinham recapeado 160 quarteirões. O governo do Edmir recapeou em torno de uns 70. O Acácio fez bastante quarteirões na época do Acácio, acho que quase 200 e poucos quarteirões também, outro dia eu estava olhando. O Bento também recapeou bastante. Mas tudo nessa faixa aí de 80, 100, 90, nada comparado com o que a gente já tem hoje e com aquilo que nós vamos levar. Nós vamos chegar a 1.000 quarteirões numa cidade de 40 mil habitantes recapeados em 2 mandatos. Será histórico dentro do estado de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo. É uma marca que no estado de São Paulo, nas cidades de 50 mil habitantes para baixo, ninguém vai bater essa marca de Itápolis.
Maravilha, né? Maravilha.
E sempre pensando naquilo que a gente tem como propósito, que é o bem-estar da nossa população, é o conforto da nossa população e a segurança da nossa população. Tá? Todos os bairros estão contemplados. Todos os bairros têm suas ruas principais, certo, que estão precisando sendo contemplados. Já vou dar um exemplo aqui, ó. São Francisco e o Village. Tem as duas ruas principais, estão contemplados. É, Rodrigues Alves, Júlio Ascânio Malé de ponta a ponta. Bastante coisa no bairro do Santo Antônio. Bastante ruas no Quarto Centenário. Você pegar ali o Estoril, o Esperança, São Benedito, José Fortuna ali, toda Fraternidade, eu estou zerando todas aquelas ruas que estão precisando.
Nossa.
Avenida Brasil, todas aquelas ruas ali nós colocamos. O São Lucas, nós tínhamos recapeado a rua subindo, a principal. Ficaram as transversas, né?
Certo.
Agora nós vamos recapear, vai recapear o São Lucas inteiro. Nós colocamos o bairro do São Lucas inteiro. O 2000, com todas as ruas que estão precisando, na parte alta, na parte baixa também, nós vamos colocar inteiro. A rua Chico Xavier, lá embaixo do Silveira, na margem do córrego, de ponta a ponta, até na estrada do Brejão, nós vamos recapear. Então, é um trabalho minucioso que a gente fez, de estudo. Tivemos a reunião com os vereadores, nós vamos fazer audiência quarta-feira. Peço aos vereadores para a gente aprovar para fazer esse grande benefício para o povo de Itápolis.
O que você sentiu nessa reunião?
Todos favoráveis.
Ótimo.
Todos favoráveis. Todo mundo com conversa positiva, todos favoráveis, entendendo essa necessidade, né? E aí até o Murilo e o Boi comentou a respeito dos sarjetões, e eu falei, não, nós vamos colocar no orçamento um recurso próprio para fazer os sarjetões. São 72 meses para pagar, nós estamos gastando com tapa-buraco 1 milhão, 1 milhão e 100 por ano, 72 meses dá 6 anos. Só de tapa-buraco vai ter uma economia aí de 4 milhões e meio, 5 milhões com
pronto.
Certeza. Já paga todo o investimento que nós vamos ter que fazer.
Isso chama-se planejamento.
Planejamento.
Cálculo. É. Para saber o que é viável, o que não é viável, né?
É.
E a gente sente uma segurança, sim, na parte administrativa do prefeito, que já antevê, né, com aquilo que executa, o que pode vir de benefício para a população e benefício para a economia do município.
Eu tomei a liberdade até de ligar para alguns moradores, que eu lembro que às vezes tem algumas pessoas que comentam no WhatsApp ou no Facebook, rua tal, falei, qual é aquela rua, não sei o que era, eu fui lá ver, coloquei, entendeu?
Certo.
É o caso da Barão do Rio Branco, até na José de Barros Ribeiro, a Júlia Ascânio Malé, o Doni Bonini, enfim, tem todas. Uhum. Lá no Boa Vista, lá em cima, onde era a sede da Primeira FM,
uhum,
aquela rua principal, até lá embaixo.
Certo.
Vai recapear tudo ali no Boa Vista.
Nestor Próspero, me parece.
É isso. Vai recapear tudo. É um marco histórico. Além disso, Tapinas e Nova América, fechados os dois distritos, tudo com pavimento novo.
Maravilha.
Vamos avançar que está por... Vai chegar bem em 28, com certeza.
Tá certo.
Eu tenho certeza absoluta.
Eu acho que precisaria mais uns 3 anos para você, viu?
Não, tá bom, né? Viu?
Para você conseguir executar.
A gente é assim, nunca para, né? Fala assim, vou tirar o pé agora. Não, eu não tiro o pé porque você resolve uma situação, você tem outra pela frente.
Exatamente. Né? Sempre tem, né?
Sempre tem. Mas também a gente, eu sou muito maduro nesse aspecto, porque eu não sou da política, eu sou da aviação, da aeronáutica.
Exatamente.
Né? Sou aeronauta, sou comandante, e a missão que eu coloquei para mim, para vir ajudar, ela tem prazo final, que é 31 de dezembro de 28, e ponto.
Certo.
E depois? Depois eu vou me aposentar, politicamente, vou continuar minha vida profissional, uhum, tudo, vou continuar vindo para Itápolis, torcendo, estarei à disposição para ajudar com esse network que a gente acabou criando político aí, mas desgasta muito, porque eu abri mão de tudo na minha vida para fazer prefeitura.
Exatamente.
E já tenho conversado com alguns líderes, eles falam, você precisa descansar, você precisa... Realmente eu tô, mas eu me inspiro muito, né? Essa semana foi uma semana de boas notícias, né? Então eu vibrei mesmo, né?
Tá
até
certo.
Fiz a dancinha lá do Será, dentro da coisa da prefeitura. Deu uma gozação do
caramba.
Mas tá valendo. Agora a gente tem que ter o entendimento de vem, cumpre a sua etapa, passa o bastão,
uhum,
e continua torcendo e fazendo bem pela cidade.
Exatamente.
Que é isso que a gente quer. E eu tenho essa consciência comigo.
Tá certo.
É muito importante isso, e precisa ter esse feeling todo. É.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta.
Vamos.
Aquele clube municipal que foi criado e construído na gestão do Acácio, me parece que ele está um pouco abandonado,
parece,
né?
Parece não, ele está.
Ele está abandonado. Você concorda plenamente
não,
com essa situação?
Eu tenho cobrado o Rodrigo, secretário de esporte. Até falei para ele essa semana, falei assim, veja com o SESI, se o SESI tem interesse. Porque nós precisamos dar uma dinâmica naquilo.
Certo.
O problema ali é... E eu vou falar uma coisa bacana aqui agora. Nesse programa de recapeamento,
uhum,
eu coloquei todas as ruas da vila.
Opa, que
tá?
Bom.
A Rua Áustria, tudo ali atrás do cemitério ali, eu não gosto de falar da vila, eu gosto de falar do bairro, né?
Certo.
Que acho que é Esperança, Estoril, todas aquelas ruas eu coloquei. Porque a gente precisa dar dignidade a todos.
Claro.
Eu vou recapear uma rua aqui do Santo Antônio e eu vou largar lá sem... Vai lá andar pra você ver. Se eles não merecem. Eles merecem.
Claro.
Asfalto novo. Eu coloquei.
Fazem
e aí,
parte.
A gente. Qual é o problema ali do clubinho nosso? A gente reformou, colocou pra funcionar, inauguramos, colocamos pra funcionar. E a população que precisava dar um apoio pra nós, Aí o cara pula um muro, entra, vai lá, faz vandalismo, você vai e arruma. É, aí depois ele vem, pula, você vai e arruma de novo. Fica aquela questão. Então, ou a prefeitura, se tiver a oportunidade de trazer um SESI e transformar aquilo, eu sou adepto a isso, a gente tem que estudar o projeto, tudo, ou a prefeitura monta uma outra estrutura com segurança, né? Aí tem que encher de câmera mesmo, tem que e ser duro na fiscalização.
É verdade.
Tá? E eu fui andar lá e eu vi aquelas proteção, tudo caído, tudo. Eu falei, poxa, não é possível, né, cara?
Como que destroem as coisas, né? Isso é o mal da
Eu vou falar pra você, eu até tive um... A gente pode falar aqui que eu não tenho vergonha de falar, não. Eu tive uma reunião bem dura essa semana com 3, 4 secretários, né? Porque teve lugares que eu passei na cidade para ver a questão do asfalto e eu senti vergonha de ser prefeito de Itápolis. Com mato, com sujeira, com coisa na calçada. E aí eu falei, vocês se viram, vocês vão fazer hora essa, vocês se viram, vocês coloquem em ordem. Porque nós tiramos nota A o ano passado no item cidades na zeladoria. E hoje, eu falei para eles, se eu sou o Tribunal de Contas e eu venho hoje, eu dou nota C para vocês, eu não dou nota A, não. Entendeu? Então, eu não gosto disso, né? Eu não gosto disso. A casa nossa tem que estar arrumada.
Tá certo.
A casa, em casa, eu pego muito duro até com a minha mãe, porque minha mãe, eles gostam de guardar tudo, né? E eu já não gosto de ficar guardando coisa, porque eu falo energia negativa acumulada, gente. Libera isso, né? Doa. Se você tem uma roupa que você não usou nos últimos 6 meses... Você passou um inverno, você não vestiu uma blusa que você tem guardada, é porque você não está usando mais. Doa para alguém, faz o bem para uma pessoa, né?
Tá certo.
Então aquela área nossa ali do centro comunitário, nós precisamos ter um olhar diferente. Tá? Nós precisamos montar uma estrutura diferente, precisa melhorar, precisa repensar a estrutura nossa ali, até de fiscalização.
Certo.
A proteção da quadra estava danificada. Eu falei com o Rodrigo, falei, pelo amor de Deus, me arruma isso. Entendeu? Porque você trabalha pra caramba, aí você sai na rua, você vê uma zeladoria que não tá bem, fica triste, né? Fico meio chateado com isso. Mas nós vamos. Foi bom o puxão de orelha, né? A tua cobrança.
Não,
justa, eu sei.
A gente,
né,
observa as coisas também.
E assim, eu preciso tomar uma decisão ali. Ou a gente melhora a estrutura, ou a gente vai buscar uma parceria para trazer um SESI, se é possível. Não sei se nesse momento eleitoral é só essas coisas que a gente vê na televisão, né? Ninguém fala, nem, na verdade ninguém está preocupado com a população, né? Eles não estão preocupados com nós, eles estão preocupados é com o fundo partidário, com 30, 40% do PIB de emendas, etc. Isso é a preocupação deles, né? Mas nós vamos melhorar ali, nós estamos falhando bem ali, tanto ali quanto também já precisa dar uma mexida no campo do Flamengo. Tá. Eu vi a parte interna do campo do Flamengo na parede, com pichação. É duro, viu?
Olha, é duro.
Mas vamos lá.
Me perdoe, mas olha, tem gente que.
Esse recapeamento,
não merece.
Todas as ruas ali próximo do Vitória, ali, no entorno da Praça da Bíblia, todas essas ruas estão contempladas também. Tá?
Com
o programa de recapeamento.
Recapeamento, tá certo.
Não, vai ser bacana esse recapeamento. Porque quem entrar em Itápolis vai ficar com água na boca, caído de ver todas as ruas recapeadas.
Certo.
E pode enfrentar que nós não temos problema financeiro.
Ô, Mia, e essas ruas que estão cobertas com esses torquetes?
Esse aí.
Que é uma vibração miserável, né?
Esse aí é um outro projeto que nós temos que depois, num outro passo, atuar. Porque existe a questão da defesa do patrimônio. Eu já tinha comentado dentro da prefeitura da gente buscar uma empresa especializada para mexer com isso, porque eu não sei se a gente consegue refazer e devolver certinho como tem que ser. Mas é um outro passo depois de pavimentar essas ruas todas que a gente vai fazer. Nós vamos ter que reformar também. Tem que fazer, porque já não aguenta mais, né? Já não aguenta mais. A descida ali da Capitão Venâncio de Oliveira Machado, passando em frente ao Valentim Gentil, dali para baixo, a gente está planejando de pavimentar, de recapear.
Certo.
Porque está completamente estourado. 95% das pedras estão quebradas.
É verdade.
Então, tem que fazer um trabalho de recuperação ali, né? Outras ruas, né? Campos Salles, Francisco, a Eduardo do Amaral Lira, dá para você recuperar. Então, o que puder recuperar, até porque eu gosto de manutenção da história do município, né? Eu acho que nós temos condição de fazer isso. Mas aí é um passo depois de fazer esse recapeamento.
Certo.
Não dá para eu fazer as duas coisas agora.
Não, tá certo.
Vai estar no alvo. Mas talvez fique pro próximo mandato.
Eu me lembro que o Bento executou alguns serviços nessa área, inclusive na Eduardo do Amaral Lira, que você acabou de citar.
Sim,
né?
Sim.
Já fez uma cobertura asfáltica, melhorou 100%. Hoje já está um pouquinho deteriorado, porque faz muito tempo, né? Mas eu acho que deve-se fazer um trabalho em cima desse estoquete também. Porque, olha, eu vou te contar, você tira um carro novo e anda 6 meses com ele na cidade. Aí começa a soltar tudo, né?
Tá muito,
vibração, né?
Ondulação,
e ele tinha,
exato. Foi construído em 1950, eu acho.
Olha,
na década de 50.
Então, faz mais de 70 e tantos anos, né?
Tem que mexer.
O Bento começou a fazer. Aí alguém, né? Ah, mas vai tirar a tradição, a originalidade. Entrou com uma ação na justiça. O Bento precisou parar. Ele estava fazendo um recap com asfalto sobre esses próprios torquetes, né? Mas alguém entrou na justiça e a justiça concedeu, né? E precisou parar o serviço.
Você pode ter certeza que depois dessa fase de recapeamento que nós vamos fazer, e a gente tendo um fôlego orçamentário, mas aí teria que ser a partir de 28, em 27 eu não teria, porque eu tenho que executar. Vai estar na execução desse recapeamento. Nós vamos dar uma olhada e tentar buscar uma empresa, porque para substituir você precisa ter a forma exata da pedra igual, que senão complica, né? É um trabalho bem artesanal, vamos dizer dessa forma.
Você pretende manter esse
Eu acho que a parte central, um quadrilatão central ali, a gente tem condições. Nós temos que pegar as ruas que estão mais deterioradas, que estão... Às vezes você tem um quarteirão que está totalmente quebrado inteiro.
Exato.
Então ali você põe asfalto novo, você retira e refaz. Aonde a gente puder salvar, dá para recuperar. Aí você tem que retirar, você tem que fazer terraplanar, você tem que fazer compactação, você tem que botar no
nivelar de novo
e retomar.
Né?
Só que é um trabalho artesanal, né? Precisamos achar uma empresa que realmente faça.
Tá certo.
É assim, ó. É a mesma coisa de você pegar um bom cara que sabe construir churrasqueira, forno a lenha e fogão a lenha. Tem um monte de gente que faz. Mas para fazer bem, eu só vi poucos em Itapos. Um deles é o Baiano, né, que a gente sabe que é um profissional grande. É meticuloso. É tijolo por tijolo, com capricho, medindo, fazendo, indo. E quando você vê o resultado, você fala, caramba, ficou bonito pra caramba, né? Lá nesse quadrilátero vai ter que ser igual. Nós vamos ter que... É um trabalho quase que artesanal.
Capricho é tudo, né?
Capricho é tudo, tá bom? Acho que é isso, né?
Olha-me, estamos aqui à disposição. Me liberaram horário até 10h30, mas...
Até 10h30?
Se não tiver mais assunto... Eu tenho algumas notícias aqui para passar também, né? Dentro do aspecto geral aqui, falar sobre PIB, MEC e outras coisas, citas mais. Mas você fica à vontade, se quiser fazer mais alguma observação, inserir mais algum comentário.
Eu quero parabenizar a execução da Festa do Peão ao Clube de Rodeio. A festa esse ano realmente sacudiu, surpreendeu e trouxe um resultado financeiro, vamos dizer assim, financeiro em tudo que envolveu, acima da expectativa de todo mundo. Ninguém imaginava que o show do tal do Jiraya Uai pudesse ter um sucesso enorme quando a gente citou de contratar e trazer para Itápolis. E explodiu, a juventude... detonou, né? Vamos dizer assim, no lado bom.
Juventude gosta.
O tempo de mídia que a cidade de Itápolis ficou dentro do Instagram e Facebook o tempo todo sendo elogiado a festa, foi um negócio absurdo. Que nós, Itápolis, se a gente fosse fazer uma festa do peão nossa, bancando, nós organizando, nós não teríamos condições de proporcionar. Então, quando a gente fala da festa do peão com a parceria do Circuito Brahma, junto com o J. Viola, junto com o Nivaldo Moreira, o Renan, o pessoal que tem essas equipes de organização,
certo,
a gente tem a certeza desse retorno de mídia. E o retorno que deu para nós, com o Desafio do Bem, ajudando a APAE e a Santa Casa, os deputados que gostam de festa do peão, muitos que também gostam e não puderam vir, porque já tinham agenda, uhum, mandaram um abraço para todos nós, mas estiveram presentes, e quando vieram para a festa do peão estando presente, já anunciaram mais verbas para o ano que vem para o município.
Olha aí.
Então, não é uma verba direcionada à festa do peão, mas é uma verba daquilo que eles apoiam dentro das suas legislaturas, né? Uhum. Seja no estado ou seja no federal, a causa do rodeio, que é um esporte nacional, é uma tradição nacional, o rodeio, sendo parceiro, nos mandando verba para a saúde, para Santa Casa,
claro,
para a APAE, né? O retorno de hotelaria completamente lotado. Eu já tive uma reunião com um representante do grupo Accor, a Cor, que cuida de redes hoteleiras, uma delas é o Ibis.
Uhum.
Nós tivemos em São Miguel o Arcângelo, ele se comprometeu de vir a Itápolis para estudar Itápolis, e eu falei, eu preciso trazer uma rede de hotel para Itápolis. Tem empresários de Itápolis querendo ir nessa linha de montar um hotel para investimento também, até tem um projeto que nós estamos, acho que está na Câmara para votação, tem que aprovar, vamos dar oportunidade dos empresários de Itápolis também,
claro,
ter acessibilidade para montar hotel, porque nós precisamos de uma rede hoteleira. Não dá para falar de turismo em Itápolis com a rede hoteleira que a quantidade de quartos que a gente coloca à disposição, uhum, ela é pequena, né? Então, a gente tem que parabenizar o resultado que foi a festa do peão de Itápolis desse ano.
Tá certo.
Já assumiram um compromisso com a gente para o ano que vem. Até nós anunciamos aí, e eu até estou cobrando eles. Falei, pelo amor de Deus. Nós falamos lá que ia trazer o Zezé de Camargo. Falei, agora tem que trazer. Falou, não, tá certo, pode ficar tranquilo que tá certo, né? Porque a população está cobrando. Então, a gente teve um resultado espetacular nisso. Na semana da festa do peão, no domingo, passou por Itápolis um rali de veículos antigos. E a gente nem tinha sido comunicado, né? A gente ficou sabendo, ficamos felizes por eles terem passado por Itápolis. Aliás, tem que agradecer a participação do Armandinho Brunelli, porque eles vieram até o Brunelli Veículos, uhum, né? Parece que teve uma recepção para eles. Depois eles voltaram para Barra Bonita e Barra Bonita seguiram no rali deles.
Uhum.
Mas é um rali raríssimo, né, de só máquinas antigas, é espetacular, traz um retorno no turismo, de divulgação da cidade também, muito bom. Então a gente ficou muito contente com esses eventos dentro do nosso município. Eu acho que foi grandioso demais o resultado que a Festa do Peão trouxe, tanto na expectativa de próprio do evento, quanto mídia e tudo que envolve,
certo,
o rodeio, o comércio ligado a essas trajes, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Tragicão, todo mundo vendeu tudo que tinha de estoque,
certo,
né? Lanchonetes lotadas, restaurantes lotados, hotel lotado, né? É bacana.
Tá,
a gente fica contente com isso tudo.
Muito bem. Bom, são 10 horas e 14 minutos. Acho que o prefeito conseguiu falar tudo que ele tinha, que ele trouxe para revelar à população, né? Então só nos resta agradecê-lo mais uma vez pela sua presença e dizer que o convite é perene. Você está em
agradeço,
casa.
Agradeço. Agradeço, será muito importante. E olhando a estratégia do município, nós teremos agora lembrei de outro assunto, então, né, como é bom?
Olha aí.
Primeira semana de julho, eu não sei se será...
Julho.
Daqui um mês, vamos, certo, dizer assim. Eu não sei se vai ser no dia 6 ou no dia 7 ou dia 13, nós estaremos executando o leilão dos 20 alqueires da escola agrícola. que nós ganhamos na justiça contra um projeto politiqueiro para atrapalhar, para retardar a construção de uma escola de 14 salas, 13 salas de aula, que será construído ali no Nova Itápolis, na parte do, alta do Nova Itápolis, com recursos próprios. O município ainda vai colocar uma contrapartida pesada para a execução dessa obra. Nós vamos dar a oportunidade de criação de aproximadamente 350 vagas em período integral, tá? Eu só fico sentido porque essa obra já era para estar com aproximadamente um ano de execução. E nós vamos fazer agora o leilão para depois fazer a licitação, mas a gente entrega em 28 ela, pode ter certeza.
Tá certo.
Junto com esse leilão, nós vamos leiloar também a arquibancada velha do Estádio dos Amaros.
Uhum.
Aquela parte de madeira e ferro que tem. O dinheiro arrecadado na arquibancada, nós vamos investir na reforma do estádio.
Uhum.
O estádio vai ganhar a reforma de banheiros, vestiários, parte de iluminação, gramado.
Está bem deteriorado,
pintura,
né?
Pintura. Tá do jeito que entregaram para nós.
Certo.
Do jeito que deixaram.
Uhum.
E está, nós estamos cuidando parte de zeladoria. Até essa semana estava roçando lá, mantendo. Né? E precisa reformar. E aí nós vamos devolver ao futebol amador. Tendo jogos no meio de semana, de quarta e quinta, e final de semana, sábado e domingo.
Tá, tá? Certo.
A prefeitura vai tomar esse direcionamento. A reforma do Estádio dos Amaros, com esse dinheiro da arquibancada, vai ajudar. E não é um valor tão alto.
Certo.
Tem também escravizado para essa reforma a verba do deputado César de Madureira, que o treinador Antônio Carlos acertou com ele.
Certo.
Ainda não entrou no cadastro para nós, mas o treinador disse que está tudo certo, que vai pôr. Então é um pacote para a gente reformar o Estádio dos Amaros e devolver para o nosso futebol amador.
Tá certo, olha aí.
A Secretaria de Esportes vai fazer um planejamento agora de reforma das praças esportivas.
Uhum.
E aí eu posso dizer para vocês que tem a quadra lá do Silveira, tem as quadras do 2000 e a quadra lá do Boa Vista, lá em cima.
Certo.
Assim como tem o poliesportivo de Tapinas também, para a gente terminar essas obras e entregar, para a gente ter essas quadras de esportes recuperadas de uma vez por todas, que
tá, a gente
está precisando.
Tá,
é isso, pronto, fechou.
Muito bem.
Um belo final de semana para todo mundo, que Deus abençoe sempre a cidade de Itapos, Deus abençoe sempre todos nós itapolitanos, que Nossa Senhora possa nos guiar sempre,
claro,
no nosso processo de tomada de decisão, principalmente,
certo,
que nós temos sido abençoados o tempo todo. Eu não abro mão de dizer e agradecer a Deus, a Nossa Senhora, a imagem do Padre Denir, que tem certeza que está cuidando da gente também,
também,
por todas as bênçãos que a gente tem tido nas tomadas de decisão dentro da prefeitura. Vai dar certo, eu não abro mão de outra frase. Vai dar certo e nós vamos fazer.
Tá certo.
Obrigado.
Mi, um bom fim de semana para você. Um abracinho na minha querida Vanilda.
Doce,
né?
Pode deixar.
Amiga de juventude. E ela esteve aqui essa semana, veio trazer um presente para mim. Vanilda, um abraço, querida. Muito obrigado.
Certeza, viu? Que veio trazer um bolo.
Eu amo você.
Ela passa
trouxe,
na prefeitura, passa no lugar. Trouxe um bolo.
Trouxe
um bolo, é.
Uma delícia, viu?
Tá bom.
Vanilda, que Deus te abençoe, velho. Um grande abraço, um beijão para você.